Ligado, ligado na informação.
Certo, agora 7h35, 7h35, com 19 graus de temperatura. O Conectado agora vai ouvir o prefeito de Ibiraiaras, prefeito Douglas Rossoni. Vamos falar um pouquinho de como está essa situação das mudanças de protocolo, a questão da bandeira preta em todo o Rio Grande do Sul, a preocupação dos prefeitos, dos administradores neste início de ano. Prefeito Douglas Rossoni, bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique aí. Realmente, uma semana que ninguém gostaria de estar vivenciando, mas estamos aí seguindo todos os protocolos estabelecidos.
Pois é, a gente sabe que a região, a exemplo do restante do país, vive um momento ímpar, inclusive nesta pandemia, né, prefeito?
Com certeza. Eu acho que chegamos a números que jamais imaginaríamos que iríamos chegar, né, Paulo? Mas, infelizmente, essa situação levou a tomarmos essas medidas, né? E o que a gente pede realmente é a compreensão da população, né? Para a gente poder manter o mais rápido possível esse vírus, eliminar essa crescente número de pessoas infectadas, né? Para a gente estar podendo voltar o mais rápido possível à nossa normalidade.
Pois é, Ibiraiaras, perdemos pessoas muito conhecidas, também muitos amigos passaram por sufoco, inclusive o senhor, né, prefeito? E só quem passa por isso sabe a importância de tomar os cuidados, né, prefeito Douglas?
Com certeza, Paulo, nós temos um alto índice, inclusive no final de semana aí nós perdemos mais um senhor aqui vítima do Covid em nosso município. São 17 óbitos já em nosso município, um município de 7 mil habitantes. É um número muito elevado, então a gente se preocupa muito com isso, né? Acho que o principal, quando a gente tem como estar à frente como administrador, a gente cuidar da vida das pessoas, e não só como administrador, acho que nossa vida, nossa preocupação maior é quando a gente cuida da saúde e da vida, né? Então, quando a gente tem essa consciência do coletivo, quando a gente tem essa responsabilidade de não estar fazendo um mal pelo outro, acho que a gente consegue ter uma vida melhor e consegue propor o melhor para o outro também. Então é muito difícil, eu passei por esse momento, fiquei 8 dias internado lá e não é nada bom a gente tá vivenciando isso, né? Então você imagina para quem perde uma pessoa, uma família que perde uma pessoa. Então é muito triste, a gente sente muito tudo isso que acontece, né? Mas estamos tomando todas as precauções para que isso diminua também.
Prefeito Douglas, Ibiraiaras, até pela quantidade de população, acredito que é um dos municípios que mais tem, infelizmente, perdido pessoas da comunidade, né, prefeito?
É um alto índice, Paulo. A gente até se pergunta o porquê isso está acontecendo. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui que estão seguindo muito à risca os protocolos de segurança, que estão se cuidando. A gente tem, como toda a região aqui, a gente tem os hospitais de referência, como são Lagoa Vermelha aqui, Passo Fundo. Então, todo o sistema que vem sendo adotado nas outras cidades, a gente também está adotando, mas infelizmente a gente tem um alto índice aí de óbitos. Isso é uma questão que, quem sabe um dia a gente vai ter uma resposta para isso, né? Mas a gente lamenta muito isso, né? Jamais iríamos estar com esse número alto de óbitos, né?
Como é que está esses últimos dias aí? Como é que foi o final de semana? Principalmente fazendo uma avaliação de como se comportou a população e as mudanças na rotina, como, por exemplo, o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais em Ibiraiaras, prefeito.
Paulo, assim, na verdade foi uma questão que o governo tirou a autonomia dos municípios, né, na questão da cogestão. Na quinta-feira, mas somente emitiu o decreto da sexta-feira para o sábado. Então, muitos meios de comunicação já haviam divulgado como seria o protocolo de bandeira preta, e no sábado, quando começou a se circular isso, o protocolo de bandeira preta, que era do governo do estado, ele foi alterado, muitas questões foram flexibilizadas. Então, pegou muita gente surpresa, questões de comércio que não poderiam abrir, agora podem, outros que não poderiam, vão ficar fechados. Então a gente também teve que ir se adequando a tudo isso. Nossos fiscais municipais aqui tiveram que se adequar a tudo isso para poder estar passando no comércio, informando como deveria ser. Mas o método que a gente estabeleceu aqui de trabalhar, Paulo, foi no seguinte sentido, de estar passando orientando essas pessoas também, né? Porque assim como eles, a gente também precisa de um tempo para estar sabendo de como funcionar, de como proceder. Muitas coisas a gente já sabe há um ano, então agora foi mais no sentido de orientar. Tivemos no final de semana algumas intercorrências, onde até foi necessário chamar a Brigada Militar aqui em nosso município uma ou duas vezes, mas na grande maioria, absoluta maioria, todo mundo respeitou, todo mundo procurou se cuidar, então foi muito tranquilo a questão do comércio aqui, dos locais de trabalho aqui em nosso município.
A intervenção da polícia foi por festas, prefeito?
Não, foi relativo a um comércio aí que não tinha interpretado bem a forma da lei.
Aglomerações, assim, em áreas da cidade, a princípio não houve registro?
Não, nós tivemos uma denúncia de uma aglomeração, de uma festa, mas não era no interior do nosso município, mas não pertencia ao nosso município. Então foi acionada a Brigada Militar do município vizinho aqui de Davi Canabato, e aí eu não sei qual foi a medida que foi tomada pelo município vizinho, mas no nosso município não tivemos denúncia nenhuma.
Mas é uma pena, prefeito, que num momento como esse, isso ainda esteja acontecendo, não haja uma conscientização, porque o grave é que às vezes é no município vizinho, mas pessoas de outros municípios acabam participando e aí a gente sabe o resultado, né, prefeito?
É, Paulo, aquilo que eu disse, né, esse dia também, o grande problema é que a juventude, ela entendeu e aceitou que esse vírus contra os jovens, ele não tem tanto poder assim. Mas o que a gente está vivendo hoje no caos na saúde pública, com a falta de leitos em UTIs, nos hospitais, nos grandes centros, ele não diz respeito somente ao Covid. Então, ninguém está livre. A gente sabe, todos já fomos jovens, a gente sabe do vigor que a gente tem, da força, e a gente se acha indestrutível. Mas nenhum jovem está livre daqui a pouco de estar indo numa festa e no retorno dessa festa sofrer um acidente de carro e precisar de um leito de UTI e não vai ter. Então, é esse apelo que a gente faz para os jovens, eles entenderem que não é só relacionado ao Covid de que se trata esse momento que a gente está vivendo. Se trata uma questão de saúde no geral. Os outros problemas não deixaram de existir. A gente não deixou de ter outras doenças. Então, é isso que a gente se preocupa, que é a saúde no geral está um caos. Nós não temos leito para mais nada, leito de UTI para mais nada, não é só relacionado ao Covid.
Prefeito, e em relação à questão do processo de vacinação, como está em Ibiraiaras, prefeito?
Ibiraiaras, nós terminamos no sábado a etapa da vacinação nos idosos de 81 a 85 anos. Foram 96 doses aplicadas, então na sexta-feira à tarde a gente buscou até a coordenadoria em Passo Fundo e no sábado de manhã a gente já iniciou a aplicação dessas doses. No geral, já são quase mais de 500 pessoas imunizadas com a primeira dose, no total, né? Dessas 500, umas 200, 200 e poucos já receberam a segunda dose também.
Exato. E principalmente a área da educação, agora tivemos a informação de que efetivamente para todo o município já tinha tomado a decisão de não realizar as aulas presenciais, prefeito?
É, nós tínhamos a expectativa do retorno agora para o dia 1º. Na educação infantil já seria no dia 22, mas em função da questão dos decretos lá, a gente já tinha cancelado tudo para o dia 8, para a volta para o dia 8, junto com o governo do estado. Mas em função da bandeira preta também tínhamos decidido de voltar tudo remotamente e hoje veio a notícia, hoje pela manhã, quando acordei, de que hoje uma decisão judicial aí de que interrompeu todas as atividades de educação no estado. Então a gente também já vai comunicar às escolas particulares nesse sentido de que também não vão poder atuar no dia de hoje, né, a partir de hoje. E ficamos na aguarda, né, na expectativa de que em breve isso passe, né, e a gente comece a voltar gradativamente, com daqui a pouco com os alunos mais novos, educação infantil, depois posteriormente com os do ensino fundamental também.
Sem dúvida. Bom, o prefeito também aproveitando a oportunidade, a prefeitura em si muda o horário de atendimento ou não, prefeito?
Não, quanto à questão do horário de atendimento, a gente não mudou, e a gente está alterando aqui é a questão do funcionamento, né? Vai estar com com profissionais reduzidos, número de trabalhadores reduzidos, né? Então, somente alguns irão vir trabalhar, a gente vai fazer uma escala de trabalho, onde em alguns dias vão vir alguns, outros dias outros. Então, o atendimento também ele vai estar fechado, de portas fechadas, somente por agendamento. A gente já divulgou isso todo em nossas redes sociais, no site da prefeitura. Vamos estar divulgando também por um carro de som no município. Então, todos que quiserem atendimento na prefeitura têm que ligar, marcar um horário para poder ser atendido. Mas nós vamos estar aqui por telefone. Quem tiver alguma dúvida quanto ao seu comércio, se pode funcionar, se não pode, se tem alguma denúncia relativa a alguma aglomeração também, pode ligar na prefeitura aí que a gente vai estar procedendo da melhor forma possível.
O ritmo nas demais secretarias, principalmente a Secretaria de Obras, que a gente sabe que o volume é grande de trabalho, como é que está, prefeito?
A gente adotou também um sistema de revezamento lá, para poder os trabalhos não pararem, né, Paulo? Mas também com redução no número de trabalhadores em cada setor. O setor da agricultura, onde nós temos agora um período muito forte de silagem, onde a gente precisa preparar esse alimento para o pessoal que tem a produção de gado de leite. Então, essa produção não vai parar, os trabalhadores vão estar realizando serviços, né? E no setor de obras, então, também, nós montamos duas equipes. Essas equipes vão se revezar também durante essa semana. Um dia que uma equipe vem, a outra fica em casa, e no outro dia, subsequente, também faz essa troca. Setores de segurança, setores de saúde, assistência social, vão estar trabalhando normalmente, isso o decreto Bandeira Preta nos permite fazer, e é necessário devido à função da pandemia, né?
Prefeito Douglas Rossoni, estamos entrando no terceiro mês de mandato, em Ibiraiaras, prefeito, já está com a sua equipe toda ela 100% trabalhando, prefeito, ainda tem alguns nomes para anunciar, prefeito?
Não, tem ainda nomes, Paulo, tem ainda nomes. A gente está vivendo um momento muito turbulento, né, que a gente não consegue muitas vezes se dedicar tanto a essa questão de formação de equipe, então a gente pede a paciência para a população, mas infelizmente essa questão ela nos exige muito, né? Eu cito como exemplo a semana passada, em função dessas trocas de bandeira, decreto do governador, então nós ficamos quase a semana toda nos programando, tentando com a equipe de vigilantes, com a equipe de vigilantes sanitários, com a equipe de fiscalização, com os agentes de saúde para partir para informar, com reuniões com a Brigada Militar. Então foi com o COI do município, então foi uma semana muito cheia de questões ligadas à relação do Covid, onde a gente não consegue ter um tempo para estar planejando e pensando também essas outras questões que são importantes no município, mas que eu creio que no dia de hoje não sejam tão importantes como é a área relacionada à situação que a gente está vivendo relacionada ao Covid. Então,
quais os setores que faltaria, prefeito?
Eu tenho ainda a área de orçamento e finanças, sem secretário, e a área de agricultura, ainda sem secretário. Mas já estão com pessoas trabalhando nesses setores, né? Não só determinado com o nome do secretário ou secretária, mas sim, com pessoas da administração já trabalhando lá também.
Tá bom, prefeito. Olha, lhe desejo um bom início de mês aí, todo mundo continue se cuidando direitinho, e um abraço para toda a comunidade de Ibiraiaras aí, tá bom, prefeito?
Obrigado, Paulo. É esse apelo que a gente deixa à nossa população, para a gente se colocar no lugar dos trabalhadores da área da saúde, que estão vivendo esse momento muito grande de fluxo de pessoas, de atendimento, se colocar no lugar das pessoas que estão passando por essa doença, que estão acamados, que estão necessitando de atendimento, que muitas vezes não conseguem, e se colocar na pessoa do outro, respeitar sempre a posição do outro. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir vencer esse vírus, eliminá-lo o mais breve possível. Obrigado e um bom dia a todos.
Bom dia, prefeito. Muito importante essas colocações aí, o raciocínio, a mensagem passada aí pelo prefeito Douglas Rossoni, prefeito de Ibiraiaras, e Ibiraiaras, né, mais do que ninguém, a preocupação em função do grande número de pessoas que infelizmente nós perdemos naquele município tão querido, e que eu particularmente tenho um reconhecimento muito grande a essa comunidade, que por um grande período aí me acolheu de maneira sensacional e que continuam tendo esse laço de amizade com muitas pessoas aí. Agora estamos com 7h49, intervalo, e voltamos já.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046.
AgroLagoa. Somos agro até no nome. São 34 anos de atividade na região, colaborando com você, amigo do campo e da cidade, prestando serviços com qualidade e competência. Cada vez mais consolidamos essa parceria com credibilidade, eficiência e respeito que sua atividade merece. Você já sabe, precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas. Visite-nos na Rua Libório Pimentel, fone 3358-2046. Pensou gel, pensou agro, AgroLagoa.
A Ferraz Madeiras é uma empresa que está presente há mais de 10 anos.